Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um manual de movimento, mosquitos e meditação na Índia, Notas de Rikesh, de Letícia Genevieve, um livro forte, sensível e profundamente humano. A obra mistura diário de campo, reflexão filosófica e escrita íntima para contar a travessia de uma agente humanitária brasileira por cenários de guerra e também o reencontro consigo mesmo por meio da yoga. Então, para conversar sobre esse livro, sobre essas realidades, a gente recebe aqui no Autores e Livros, Letícia Genevieve. Letícia, seja muito bem-vinda.
Muito obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui contigo, estar aqui com o ouvinte da Rádio Senado e falando com vocês diretamente do Brasil, do meu lugarzinho no mundo.
Então, Letícia, você é advogada, agente humanitária, atravessou o mundo e agora escreveu esse livro que, como eu disse, mistura relatos de campo, de reflexão, espiritualidade. Conta pra gente, Notas de Rikesh mistura memórias duras com reflexões íntimas. Como é que foi revisitar essas experiências para colocar no papel? Teve coisa que você não conseguiu escrever? Conta pra gente um pouco.
Então, Anderson, eu não consegui escrever quase nada da parte da guerra. E, na verdade, o livro quase existiu sem a primeira parte dele. Porque realmente era uma parte bastante... Era dolorida, tinha questões legais. Você pode ver no livro que eu mudo nomes, não apresento o nome do país, justamente pela confidencialidade dessas missões que eu realizo. Mas depois de escrever sobre o processo de yoga, sobre a Índia, sobre essa transformação pessoal, sem ilusões, é que eu consegui escrever, me dá conta de que era necessário contextualizar o leitor, de por que eu aparecia tão, tão quebrada e tão desacreditada do mundo. E essa parte sobre a guerra externa, a guerra onde eu atuei, ela é a primeira parte do livro e a última a ser escrita. E eu fui colocando algumas cenas muito duras que me passaram, mas foi só depois de publicar que eu me dei conta que as duas cenas piores não foi nem deliberado, eu não escrevi sobre elas. E também tentei me julgar com compaixão, entender que talvez eu ainda não esteja pronta para essas duas últimas histórias, vou deixar elas no forno e talvez um dia elas virem papel, talvez elas fiquem ali, permaneçam como memória e está tudo bem também.
Nessa primeira parte que fala da guerra, tem um trecho aqui muito, muito forte, que não mostra, assim, violência, não mostra nada de, assim, explícito, mas o subjetivo é muito forte. É o relato que está na página 20, quando... Vou ler só um trechinho, né? Um homem entra na minha sala, está nervoso e olha para os lados desconfiado. Começo a entrevista com amenidades, apresentando-me e tentando perceber devagar o corpo dele se tranquilizando. É difícil ler pistas de corpos e falas em um idioma desconhecido. E aí você vai relatando esse encontro. O senhor demora para se abrir, mas ele percebe a importância do seu trabalho e ele vai falando cada detalhe, como é que mataram o pai, a mãe, o irmão, a família. São trechos duros antes da gente seguir em frente no livro, né? Isso, imagino que para escrever com essa sensibilidade aqui, não deve ter sido fácil para você.
Não, e até hoje, mesmo você relendo essa história, você não pode ver, mas eu arrepio um pouco aqui os pelinhos dos braços. Essa é uma história que me comoveu bastante. E eu acho que eu só consegui escrever ela porque eu fiz um workshop de escrita corporal, nem sabia o que era, lá em Bali, na Indonésia, em que a gente deveria tirar uma história que pesasse dentro do corpo a partir de movimentos e escrita. E essa foi a história desse senhor que saiu. E acho que foi essa metodologia, um pouco heterodoxa que permitiu que eu pudesse, anos depois, escrever sobre esse episódio. Mas é isso. E como você diz, a cena é uma sala, não é uma cena de violência, não estão caindo bombas, mas a guerra tem disso, né? E ainda mais no meu papel, esse papel de escuta, de estar num lugar desolado, mas seguro, escutando atrocidades dessa maneira diária e sabendo que depois desse senhor tem mais 8 pessoas ali me esperando na chuva para contarem histórias similares.
Para o nosso ouvinte entender melhor, explica o que é Rishikesh e qual que era o seu papel.
Então, bom, durante essa guerra eu era oficial de direitos humanos em uma missão de paz. Quando tem esse é um país em guerra, e onde eu estou, que até então era considerada uma zona mais ou menos pacífica do país, acontece, eclode esse conflito étnico brutal. Então eu acabo na linha de frente, nós pegamos um helicóptero, viajamos mais ou menos 1 hora e ficamos nessa base aí em barracas por 2 semanas, com pouca água, pouca eletricidade, cobrindo. O meu papel era documentar todas as mortes desse conflito, justamente para poder levar essa informação para o Conselho de Segurança, para que algumas medidas pudessem ser tomadas ou continuar a ser tomadas, como o embargo de armas que existe para esse país e sanções individuais para os mandantes desse conflito étnico. Então, meu papel era esse, era entrar nos campos de deslocados. Deslocados internos são refugiados que não cruzaram uma fronteira nacional, então que mudaram de lugar dentro do próprio país. E eu passava o dia inteiro ali fazendo entrevistas com testemunhas e familiares de pessoas que haviam sido assassinadas durante esse conflito.
Antes da gente passar para a segunda parte do livro, para falar do corpo, né? Eu tenho uma pergunta difícil para fazer. E como eram suas noites lá nesse campo de guerra?
A exaustão física, ela é uma bênção às vezes, porque eu tinha tudo para ter noites difíceis, mas eu terminava cada dia tão absolutamente exausta que eu voltava para a base. Era isso, o banho de balde atrás dos carros, cuidando para ninguém estar vendo. E assim, comia alguma coisa, uma lata de atum que eu tivesse, ou tinha sempre algum colega que me oferecia alguma coisa, eu era sempre a última a voltar para a base. E ia dormir, um calor terrível naquela barraca, eu tinha um ventiladorzinho que eu tinha que. A bateria tinha que durar 2 semanas, porque não tinha como carregar. Que eu acho que eu conto no livro, eu deixava 10 minutos, que foi o tempo que eu vi que eu dava para dar aquela mini relaxada. E eu dormia que nem uma pedra, claro, às 4, 5 da manhã eu estava de pé de novo, porque os dias começam muito cedo também. Mas a exaustão me fazia dormir bem, ao menos.
E aí vem a segunda parte do livro, que é a parte 2, corpo entre malas, mapas, poses de yoga e preparação. O que você conta pra gente nessa segunda parte do livro?
Eu gosto muito da segunda parte porque eu tento dar a experiência que eu tive pro leitor de me preparar para ir pra Índia. E eu adoro esses momentos de interlúdio, esse momento que você tá se preparando para conhecer um país novo. Eu sou meio nerd, estava buscando informação de todos os lados, tentando ver o que era exagero, o que podia ser real. E a Índia é muito fascinante, porque você encontra 100 pessoas que foram para a Índia e 200 histórias diferentes de como foi essa experiência. Não existe uma visão uniforme da viagem para a Índia. O que é unânime é que ela jamais é o que você espera. Então, essa segunda parte é isso, eu tomo essa decisão de ir para a Índia. E é importante fazer yoga. É importante descrever, eu falo no livro, que eu não sou a yogi perfeita, eu estou longe. Nessa fase eu tenho 1,67 de altura, eu tenho mais de 100 quilos. Meu único respiro nessa guerra é quando eu volto para a base principal e eu como as minhas emoções. Eu não sei lidar com tudo que está passando dentro de mim. Então, eu tô com um grau de obesidade 2 ou 3, segundo o IMC, não me mexo há meses e decido fazer um curso para virar professora de yoga. É, não faz nenhum sentido, mas uma amiga minha brasileira, a Camila Zen, uma das maiores yogis do Brasil, minha amiga de infância, quando eu contei para ela o quão exausta eu estava, ela disse, olha, tem uma solução. Eu e meu marido fomos para Rishikesh, que é a capital mundial do yoga. O yoga nasce ali, na beira do Rio Ganges, uma cidade muito importante no arcabouço espiritual indiano. E ela me disse, eu sei que você gosta de escrever, você vai para escrever. Ela me enganou ali. E aí você faz um pouquinho de yoga. E no fim das contas, era um curso super intenso de yoga. E eu acabei, eu já estava lá, já não fazia sentido voltar e eu acabei ficando. Mas eu falei demais, né, Anderson? Mas essa segunda parte é justamente essa preparação de que eu posso encontrar em Rishikesh, o que alguém que está como eu nesse momento de vida pode esperar dessa experiência indiana tão desestruturante e que é feita, eu sempre achei, enquanto eu estava lá, que era feita para outro tipo de pessoa, para uma pessoa classe média alta, meio hippie, que quer uma experiência diferente de vida. Não para mim, que estava ali obesa e destruída, saindo de um conflito armado.
Uhum. Mas aí você, no livro, você deixa claro que a yoga não é uma solução mágica. É um processo, como vários outros, com seus momentos perfeitos, os seus momentos imperfeitos também, mas que te levou a se reencontrar consigo mesmo, seu corpo, sua mente. Fala um pouquinho desse reencontro.
Eu entendi que para aguentar o que eu aguentei nessa missão de paz, eu precisei quase me dissociar do meu corpo. Porque eu estava sofrendo. E o sofrimento dos outros pesava dentro do meu corpo, então eu me desconectei dele. E o yoga me forçou, porque eu não queria, me forçou a voltar a habitar o meu próprio corpo. E esse processo foi difícil, e eu conto no começo, e para mim um dos grandes aprendizados desse processo, que eu gosto de falar para quem eu posso, é que até meditação, que a gente conhece a meditação clássica, senta e fecha os olhos. Eu não conseguia sequer fechar os olhos. Vinham imagens, eu começava a chorar. E um professor, eu não sei, até hoje eu não sei se foi por mim ou por outra pessoa na sala, mas no segundo ou terceiro dia de aula ele disse, se tiver muito difícil ficar de olhos fechados, você pode começar de olhos abertos. E foi para mim, esse é o começo em que eu consigo voltar a entrar no meu corpo, sabendo que ainda vai ser um grande percurso até eu conseguir estar dentro de mim, tranquila, de olhos fechados. Então teve esse processo de me aproximar do corpo. O yoga, ele te exige estar naquele momento dentro do corpo, porque você vai ter que pensar em 50 micromovimentos diferentes para chegar numa posição. E esse processo foi muito intenso e muito visceral para mim, ainda mais habitando um corpo que eu tinha sempre um pouco desprezado, enquanto eu fazia essa distinção, que é bem ocidental, que é de corpo e mente. E o yoga foi me ajudando a superar isso e viver de uma maneira mais integral comigo mesmo.
Você chega lá com expectativas, e aí você já contou que vai superando essas expectativas. Começar de olhos abertos é uma delas, né? Que você já vai nesse processo de superação. E aí, como é que foi a transformação desse período na Letícia de hoje?
É bastante diferença, e é pouca, porque mudar é muito difícil. Eu também não queria fazer um livro dizendo que em 3 semanas na Índia eu sou outra pessoa. A Índia foi essa chama, e acendeu essa chama de mudança. O que eu vejo em mim mesma é a relação que eu fui reconstruindo com o meu corpo, e chegando lá e começando a entender, e justamente quando eu comecei a poder relaxar o corpo um pouco, entender que ele tinha chegado nesse estado que eu não gostava, que não tinha nada errado, mas que eu não queria que ele tivesse, justamente para me proteger, justamente para conseguir fazer eu aguentar o tranco. Então, foi super, extremamente difícil aprender a agradecer meu corpo pelo que ele tinha feito por mim e o extremo a que eu tinha submetido ele para conseguir produzir no nível que eu precisava produzir, sem dormir, quase só trabalhando, sem nenhum respiro, nenhuma vida social no meio do conflito. Então, saí desse lugar de desprezo extremo com o corpo e que, por extensão, eu entendi depois, era comigo mesma, foi uma relação que é muito mais cúmplice de agradecimento. E fazendo isso com o corpo, você transforma todo o resto da relação. Hoje eu sinto que eu sou uma pessoa que erra bastante, mas eu tenho que tomar decisões difíceis. Agora eu moro em Moçambique, é um conflito com o Estado Islâmico. Eu tomo decisões bem difíceis todos os dias. E isso tem acertos e tem erros. E hoje eu consigo acolher com mais compaixão esses pequenos erros, a entender e me acolher quando, depois de horas num campo de deslocados com sol, talvez a minha reação não seja a melhor ou a que eu teria se eu tivesse descansada e hidratada 3 horas antes. E aceitar que eu sou esse trabalho em progresso e que eu estou tentando fazer o meu melhor e isso é suficiente.
Nós falamos da primeira parte do livro, falamos da segunda, mas o livro também tem uma terceira parte, né? Fala um pouquinho dessa parte 3.
Essa parte 3, ela é a parte que eu fico um pouco nua em frente do leitor, assim, porque eu tentei ser muito honesta, porque aí eu realmente coloco partes do meu diário, que eu escrevi durante esse processo de Hrishikesh, e eu tentei ser muito justa, fazer mudanças muito pequenas de nome para justamente, simplesmente para proteger qualquer outra pessoa. Mas é uma parte em que eu exponho muito o que está passando dentro de mim. E foi, eu me debati sobre essa questão e decidi por ela porque não, eu não achei, quando eu estava buscando material sobre Hrishikesh, eu não achei nada parecido que falasse desse momento bagunçado mesmo, desse momento inicial de quando alguém como eu, que nunca se esperaria que iria acabar fazendo yoga na Índia, chega lá e precisa se confrontar consigo mesma. Porque geralmente os relatos que a gente tem o livro clássico do Comer, Rezar, Amar e tantos outros, eles falam de um lugar mais, se eu posso dizer assim, mais próximos da iluminação, de pessoas que já passaram por esse processo há muitos anos e vivem essa transformação que o yoga promove aí há décadas. E eu comecei há 3 anos agora. Eu comecei a notar, esse ano passado, em 2025, que eu já estava em outro lugar. Meu corpo é outro, a minha prática de yoga regular já é outra, eu acesso posições que eu nunca sonhei que eu fosse alcançar, eu entendo os yamas e niyamas, né, o arcabouço ético do yoga, e eu estava me afastando dessa pessoa bagunçada que não sabia, não conseguia colocar a mão no pé e achava que isso era um grande problema. E conto para você que está interessado em fazer yoga, não é um grande problema, não tem nada a ver, você pode fazer yoga sem tocar os pés com as mãos. Mas eu queria deixar plasmado esse momento e o quão intenso ele é. Então, essa terceira parte é meu diário mesmo de Hrishikesh. Honestamente, e aí também eu tento ser menos dura comigo, mas o que eu acho que é uma parte que às vezes fica repetitiva. E isso eu me questionei muito, depois eu pensei, não, mas essa é a mente. Esse é o processo, é isso que diz o yoga, que a mente vai nesses círculos sem parar. Esses pensamentos, os chitta, né? Pensamentos inescapáveis, circulares. E o meu diário, quando eu li em retrospectiva, porque na hora que eu estava escrevendo, eu não estava lendo, eu vi que era isso. Ele focava no medo, na limitação, sempre focando no meu medo e na minha limitação. E poucas vezes no fato de que, poxa vida, apesar de tudo que eu tinha passado, eu estava disposta, eu estava indo para aula e fazendo 6 horas de yoga físico todos os dias, mais 5 horas de yoga teórico, e o corpo estava aguentando. E enfim, então é essa parte que realmente fala do estado interno, né? Eu chamo essa parte da guerra interna, de mim comigo mesma, do diálogo que eu tenho comigo mesma, da vontade de me sabotar e não sair desse lugar que eu estou acostumada, esse lugar de desprezar meu corpo, esse lugar de medo, esse lugar de desacolhimento total comigo mesma.
Muito bem. E para a gente encerrar, eu quero fazer uma referência aqui ao subtítulo, né? A gente tem, você colocou como um manual sobre movimento, mosquitos e meditação na Índia. Onde que os mosquitos entram no livro?
Eu queria dar uma quebrada. Tem esse objetivo lúdico um pouco, porque a gente pensa, e eu também queria quebrar isso, a gente pensa em livros sobre yoga, às vezes com uma densidade espiritual que não era o que eu queria passar no meu livro. Eu queria justamente mostrar um outro tipo de transformação, menos canônica. E os mosquitos, eles são uma parte muito importante da minha trajetória, né? Quando eu chego no fundo do poço, nessa missão de paz, é em razão de mosquitos, de uma doença provocada por mosquitos, uma malária muito, muito séria. E eu chego na Índia e mosquitos por todos os lados. E eu gosto muito de como eu consegui trazer esses mosquitos também para a realidade do que é começar um processo de meditação. Que esses pensamentos obsessivos que eles estão ali e estão realmente te sugando, que eu faço essa metáfora dos pensamentos como esses mosquitos. Então, é essa imagem que eu tentei plasmar em toda parte do livro e tornar ela, tornar o mosquito esse personagem vivo, tanto como portador de doenças, como esse som, esse zumbido repetitivo e sanguinário mesmo, que a gente mantém dentro da gente e que é difícil se livrar, apesar de eu dar algumas dicas para isso.
Muito bem. Letícia, onde é que a gente pode encontrar notas de Rishikesh?
Ele está disponível na Amazon, e na Amazon você pode comprar o livro digital e o livro físico na Amazon dos Estados Unidos, mas ela vem para o Brasil, ou na loja Bali Brasil, que é uma loja justamente de produtos indianos, balibrasil.com.br. Ali pode comprar também a edição física.
E se o nosso ouvinte quiser te encontrar nas redes sociais?
Ah, eu estou presente tanto no Substack, ali você pode ver meus textos atuais, como Letícia Zenevic, e no Instagram como Letícia_Zenevic. Agora, Anderson Zenevic está difícil para o ouvinte acertar, deixa eu soletrar rapidinho, Zenevich. Letícia é fácil.
Muito bem. Letícia, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Parabéns pelo livro, parabéns por se colocar presente de forma tão sincera nos relatos que você coloca. E parabéns pelo seu trabalho também. Até uma próxima oportunidade.
Anderson, foi um prazer. Muito obrigada. Gostei muito da conversa, das perguntas. E agradeço também ao ouvinte da Rádio Senado por se interessar e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Essa então foi a conversa com Letícia Zenevic sobre Notas de Rishikesh, manual sobre movimento, mosquitos e meditação na Índia. É um livro que alterna memórias duras, como negociações com grupos armados, libertação de reféns e contato constante com a morte, com o cotidiano desafiador de um curso intensivo de formação em yoga. É um livro muito interessante, mas olha só, não espere fórmulas prontas. Letícia escreve sobre o processo imperfeito, cheio de dúvidas, recaídas e também ali um pouco de autossabotagem. Ela mostra que yoga não é um milagre, mas é um caminho possível para o reencontro consigo mesmo. Então, essa é a nossa dica no Autores e Livros Dose Extra de hoje, que vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa contou hoje com os trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.